Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é o direito de acesso à cultura. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão interessante é o advogado Luiz Gustavo Vardanega Vidal e a doutora Carmen Iris Nicolodi, membros da Comissão de Assuntos Culturais e Propriedade Intelectual da OAB Paraná. Quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Carmen. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, é sempre um prazer ajudar a população a estender o seu conhecimento.
Cumprimentar também o doutor Luiz Gustavo. Boa tarde, doutor, tudo bom?
Boa tarde.
E você, ouvinte, também sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E antes da gente falar um pouquinho sobre o tema da nossa entrevista, que é esse direito de acesso à cultura, eu queria pedir para o doutor Luiz Gustavo explicar para os nossos ouvintes quais são as frentes de trabalho dessa Comissão de Assuntos Culturais e Propriedade Intelectual da OAB Paraná.
Então vamos lá, né? Bom, as mudanças culturais, né, elas são longas e demoradas, e não foi fácil implantar uma comissão cultural na OAB, né? Isso já se deu há mais de 10 anos, graças a uma visão do presidente Alberto de Paula Machado, na época, né? Quando então pedimos uma chance para mostrar o grande universo da matéria, que envolve a matéria, né? E que nossa OAB Paraná tinha que chancelar, né, a sua credibilidade num campo que gera conhecimento, riquezas, né, e também regras jurídicas que correm muito soltamente, né? Então, assim, veja-se, quando fala em cultura, não se trata apenas de promover uma exposição, o lançamento de um livro, a realização de uma peça de teatro, enfim, ou uma discussão de um filme, né, entre outros. Mas existem também inúmeras questões jurídicas, contratos, negociações, editais, política cultural, né, a defesa da criação intelectual, né, é uma gama imaginável de problemas e soluções. Né?
Uhum.
Então, assim, a nossa comissão, ela é formada por 44 advogados, né, na grande maioria, todos com especialidade, mestrado, né, doutorado, e uma grande prática nas diversas áreas da propriedade intelectual, né, e das artes também. Sendo que temos artistas visuais, fotógrafos, músicos, atores, produtores culturais. Temos um palhaço também, aquele Doutores da Alegria.
Uhum.
Né?
Então não são só advogados na comissão?
Não, são advogados que emprestam o seu nome também para a cultura. Então,
legal.
Eles, de uma forma ou de outra, eles estão umbilicalmente ligados à cultura, né?
Uhum.
Temos até uma tatuadora, para ter ideia, né? O que facilita em muito, assim, o aprofundamento nas questões de cada área cultural, né? Então, assim, nós discutimos grandes problemas, né? Nós cobramos soluções, né? E não ficamos quietos ao desrespeito aos equipamentos culturais públicos, né? A má gestão, né? E somos muito sensíveis ao desconhecimento jurídico com a matéria, né? Como disse, somos advogados, né? Somos também artistas, criadores, né? E principalmente visionários, né? A cultura não é um problema, é uma parte de uma solução, né?
Uhum.
Então, assim, tudo esse universo, né? Com a cultura, a gente inclusive faz a inclusão. Ela transversaliza todos os eixos, né? Do direito. E se observar bem, né? Não só do direito, mas de todas as áreas da sociedade. Né?
Uhum. E ainda falando um pouquinho sobre o trabalho da comissão, o que os senhores destacariam para os nossos ouvintes como os principais objetivos atualmente?
Tá. Bom, nossa comissão, ela tem no seu bojo, assim, defender e promover a arte, né?
Uhum.
A cultura, a defesa, como já falado. Nós temos também a conservação do patrimônio histórico e cultural, essa questão do tombamento, da preservação da história, né? E buscando sempre incentivar a produção intelectual, né? O desenvolvimento artístico, paisagístico, turístico, econômico, né? Sempre com responsabilidade social, né? a promoção de estudos, né, e defesa dos direitos autorais e da propriedade intelectual, né, que são questão de marcas, patentes, enfim, criação, bem como preservar o bom andamento das ações políticas culturais, como já falado, né, desenvolvida entre municípios e Estado.
Uhum.
Né, prestar assessoramento ao presidente da OAB em questões culturais e também propiciar ao advogado e sua família atividades de lazer cultural, inserindo-os nesse universo, além de propiciar também que a comunidade possa também transitar pela OAB e também realizar seus pleitos junto à própria OAB.
Uhum. E o nome da comissão, ouvintes, é Comissão de Assuntos Culturais e Propriedade Intelectual. Acho que é interessante a gente explicar para o pessoal que está escutando o nosso programa e que não está tão situado com esse assunto, doutor, o que, que seria propriedade intelectual?
A propriedade intelectual, nós falamos quando nos referimos à criação, à própria criação intelectual, né? Que nada mais que um conjunto de direitos, né? Sejam os direitos autorais, né? Relativos a obras literárias, artísticas, científicas, as interpretações dos artistas, as execuções, fonogramas, a radiodifusão, incluindo também as invenções em todos os domínios da atividade humana, no caso, marcas e patentes também, né? As descobertas científicas, os desenhos, os modelos industriais, né?
Uhum.
As patentes industriais, marcas, né? Como já dito, né? Comerciais e de serviço, abrangendo direitos inerentes à atividade intelectual, né?
Uhum.
Em todos os domínios, né? Industrial, científico, literário e artístico.
E, doutor, a gente tem na Constituição, voltando agora um pouquinho para a questão do direito ao acesso à cultura, né? A gente tem na Constituição alguma lei que assegure esse direito? E se sim, que lei é essa? O que, que ela diz?
Na verdade, existe uma gama de leis, né? E as leis no Brasil, elas são bem... todo mundo cumpre, né? É uma coisa assim,
na teoria é uma coisa, né? Na prática é outra,
bom,
né? Infelizmente.
O acesso está garantido pela Constituição Federal, né? Mas, obviamente, esse questionamento coloca de frente o interesse do público versus o privado, né? A grande discussão hoje é se a criação autoral deve ceder à função social da propriedade. Então, não é porque o sujeito criou uma música, um determinado programa, é que ele também tem que ficar cedendo o seu produto graciosamente para o público.
Uhum.
Né? Então, assim, às vezes... a questão literatura, a questão de escolas, tudo, então fala, por que, que ele é autor, por que, que aquele conteúdo não é disponibilizado? Mas a gente tem uma questão de criação e o artista também vive de sua criação, né? Então, é claro que o acesso ele se dá, como vai ser, eu acho que depois melhor, nós podemos discorrer um pouco melhor para várias áreas, porém, nós temos que... esse acesso, ele tem as suas privações também por questão de lei autoral, por questão de defesa do criador, né? Então, essa disponibilidade é incrível, né? Que a população, por exemplo, ela bebe da cultura, né?
Uhum.
Da criação intelectual dos artistas, mas esses, por exemplo, não têm uma regulamentação profissional digna, né? Não possuem um amparo, por exemplo, previdenciário, que até um pescador artesanal, um homem do campo, de repente uma empregada doméstica possui, né? Não querendo desmerecer de forma
nenhuma
qualquer
categoria. Mas é algo que é necessário para todos, né?
Mas é necessário. E essas pessoas, elas criam, né? Às vezes a pessoa pinta um quadro para ela comer amanhã, ela cria uma música para... E depois, na sua velhice, ou no seu, não consegue...
Fica desamparada.
Fica desamparada, né? Então a gente percebe que a cultura... é que não tem também, que não tem acesso ao direito, né? A questão do direito do acesso à cultura, mas também existe uma questão inversa, né? Que a cultura não tem acesso ao direito, né? As pessoas que transitam na cultura. E a partir do momento que se regularize tudo isso com ética, é claro que a população se beneficiará melhor do seu acesso.
Uhum. Né? E, doutor, o senhor diria, então, que falta investimento, talvez, do governo, da iniciativa privada, porque o dinheiro para essas pessoas, né, esses criadores, tem que vir de algum lugar, né?
Veja, nessa questão, a questão de dinheiro, claro que com dinheiro se faz, né, se abrem vários caminhos, né? Os artistas também, eles não podem só viver à mercê de ter um programa, um edital, né, para poder fazer a sua criação, para viver da sua criação, né? O artista, ele também tem que se inserir em vários campos. Mas, assim, a gente sabe que o começo é terrível, como o começo de um advogado, de qualquer profissional, né? Uhum. Então, até ele criar um nome e até ele ter um produto que realmente seja uma obra-prima que ele possa explorar, isso demanda um longo tempo, né? E, é claro, o Estado, se você pensar que um orçamento, seja de uma pasta federal, ou seja, municipal, estadual, ele não chega nem a 1%,
uhum,
do orçamento público com implantação de programas, né? Por exemplo, Curitiba, até a gestão passada, era 0,14% da arrecadação. Então, o que realmente o Estado vai proporcionar de retorno e que investimento é esse, né? Então,
sim,
assim, os artistas muito se doam, né? Independente da questão financeira, muitos fazem a arte pela arte, né? Apesar que, claro, isso daí é uma utopia também, porque nem todos aguentam. Às vezes são artistas que já têm um patrimônio que vem de família, arraigado, né? E que podem realmente se doar para isso, né? Mas, assim, viver simplesmente da sua arte e do seu dom, é difícil, ainda mais considerando o país nosso, que atravessa, uhum, toda essa crise econômica, né? Não é fácil. A gente vê várias disputas, inclusive judiciais, por causa disso. A gente tem editais que são marcados e depois desmarcados. Temos programas que são marcados culturais e depois são desmarcados, né? Apropriação intelectual, não só por parte de outras pessoas, mas também por parte do Estado, muitas vezes,
uhum,
né? Que se apropria, ou seja, de uma imagem, seja de um livro, seja sem consultar, sem nada, e depois geram processos, né? E também uma coisa que tem que ser, que é muito importante, a cultura, ela não é feita também só para gerar dinheiro, né? Você tem um museu, o museu sempre vai ser deficitário.
Uhum.
Você não vai ter um museu que seja...
De lucro.
Que dê lucro, né? As pessoas que não são do ramo, que às vezes não estão integradas nesse universo, elas não concebem isso. Mas o quê? O museu, ele tem que dar um retorno, tem que ir à família, tem que ir à escola. O retorno é a longo prazo, né, obviamente,
uhum,
mas ele não pode ser deixado de lado, jamais. É um equipamento público importantíssimo, tal como uma escola, um hospital, né? É claro que em diferentes viés, né? Mas ele tem um papel muito importante, né? Para o turismo, gera riqueza, gera benefícios, né? O nosso próprio museu aqui, a gente verifica isso, né? Ele não é feito para dar lucro. Né?
Uhum.
Ele tinha um programa, por exemplo, que era no domingo gratuito.
Uhum.
As famílias iam, enchiam e tal, e de repente cortaram esse programa e jogaram para uma quinta, onde ninguém vai. Então, assim, por quê? Porque não dava lucro, então vamos arrecadar. Vamos fazer um estacionamento pago, vamos dificultar. E daí menos pessoas vão visitar, menos pessoas têm acesso. Então, sabe, a gente vê esses absurdos, né? E a OAB, ela tem esse papel, né? De apontar aonde estão os gargalos, onde estão os equívocos, né?
Sim.
Cometidos na questão cultural, no gerenciamento, enfim.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Luiz Gustavo Vidal, presidente da Comissão de Assuntos Culturais e Propriedade Intelectual da OAB Paraná, e também com a doutora Carmen Iris Nicolodi, membro da comissão. E o tema do nosso programa de hoje é o direito de acesso à cultura. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, no âmbito nacional, a gente tem o Ministério da Cultura cuidando de assuntos que envolvem esse tema. Qual que é o trabalho desenvolvido no Ministério para a gente tirar uma curiosidade, uma dúvida dos
bem,
ouvintes?
Como esclareci antes, né, a questão financeira, né, a gente tem toda uma estrutura, um aparato aí que deixa muito a desejar, né? Primeiramente, sim, temos que esclarecer, assim, a gente tem uma lei que protege o direito autoral, a Lei 9.610/98. Ela é de 98, mas ela já nasceu deficitária, né? Porque ela é uma mera contrafação. O que é contrafação? É uma cópia ipsis iteris da Lei de 73, que era 5.988. E assim, ela hoje estaria com 44 anos. Então, se a gente pensar que a gente tem uma lei de proteção à criação que tem mais de 44 anos... já existem equívocos, né? Daí lembramos que todas as inovações havidas com a tecnologia, com os suportes, na época não tinha internet, não tinha várias questões aí, o streaming, né?
Uhum.
E para se ter ideia, a gente se discute hoje gestão coletiva, que é a questão do ECAD, por exemplo, como se nós tivéssemos em 1973, né? A lei só não mudou, né? Houve uma tentativa de reformulação quando do ministro Gilberto Gil, que foi a única pessoa que tentou colocar o dedo na ferida, eu vejo assim, né? É por causa do grande lobby do ECAD, né? Pois qualquer alteração na lei, essa lei que não abrange, às vezes deixa normas em brancos para várias áreas da cultura, por exemplo, artes visuais, fotografia, literatura e tal, porque a lei ela foi constituída realmente para quê? Para a música e para o cinema, onde está o dinheiro, né? Então, assim, qualquer mudança na lei, ela ia atingir a arrecadação milionária do ECAD. Inclusive, há notícias que foi feito muito lobby para deixar tudo como está, né? E não é difícil perceber que a lei autoral também foi praticamente feita para música e cinema, né? Deixando várias áreas de lado. Mas, assim, hoje, para termos ideia, temos a impressora, a questão das impressoras 3D, criação, né? O mercado de artes visuais milionário, né? Que corre à solta sem regulamentação, a gente tem a questão do compliance, daí vem aquelas obras da Lava Jato, como que se investe em obras de arte, para esquentar dinheiro ou negócio, não tem uma regulamentação, né? Sendo muito fácil utilizar obras para lavagem de dinheiro mesmo, né? Não só aquisição, mas com o mercado assim que corre muito dinheiro. Né?
Uhum.
Feitas essas considerações, partindo do pressuposto que o Ministério da Cultura é um elefante branco, digamos assim, na sua estrutura, inclusive usa a estrutura da antiga Funarte, que a Funarte só tem em três ou quatro estados, no Paraná não tem, já teve no passado, e tem menos de 1% do orçamento nacional, como dito, né? Temos que os programas do MINC efetivamente não atendem a população, né? Eles são políticos, eles levam para a região que interessa, onde dá voto, obviamente, né?
Uhum.
Nós somos bem prejudicados, né, com essas questões. Às vezes o dinheiro fica no eixo, porque no eixo onde estão as indústrias, aonde vai ter mais visibilidade, tem mais pessoas passando, né? A mesma coisa acontece nas ações do IPHAN, que protege o patrimônio material e imaterial, e do IBRAM também, que é o Instituto dos Museus, né? E sem falar nos editais, daí você vem a questão da Lei Rouanet, que tem que ser reformulada urgentemente para cumprir o seu verdadeiro papel. A Lei Rouanet é importantíssima, muito importante, mas ela não cumpre o seu propósito. Né?
Uhum.
Até porque você tem que arrecadar com empresas, hoje todas as empresas são deficitárias, as empresas, os estados, eles direcionam para onde o dinheiro da Lei Rouanet vai. Então, aquele artista, às vezes, que produz, que ainda tá começando a ter um nome, Não. Então, vai para os grandes shows, por cifras milionárias, tudo direcionado e a cultura vê navios. Então, o papel do Ministério da Cultura, realmente, seja de demonstrar a cultura no exterior, seja de implantar a cultura dentro do país, deixa muitíssimo a desejar. A estrutura tal qual o sistema penitenciário, o sistema de saúde, é realmente precário. Então, com a cultura, então, quando tudo aperta, essa é espirrada, né?
Infelizmente. Agora eu queria falar um pouquinho com a doutora Carmen. Doutora, se existe alguém que pode ser privado desse direito de acesso à cultura, como que isso funciona?
Ninguém pode ser privado do acesso à cultura. É um direito fundamental de todo cidadão, inclusive quem está recluso por ter cometido algum delito, tem direito à remissão da pena. Com a leitura de livros, tem direito a remir cada 30, 60 dias. Não me recordo que criminal não é especificamente a minha área. Fazendo a leitura e resumo de um livro, tem direito à remissão de 3 dias de sua pena. Ou seja, uma pessoa, quando está reclusa, já tem uma restrição a sua liberdade, e tem um tempo que fica ocioso, nada melhor do que fazer uma leitura, aprimorar a sua cultura, para tentar ensinar e educar essa pessoa para que não volte a cometer mais os delitos e que aprenda algo. Nós temos uma dificuldade que as pessoas acham que a cultura, ela não é para todos. Sim, a cultura é para todos. Por isso, a importância da Política Nacional de Cultura, que infelizmente nesse país é falha. Estamos conversando sobre, por exemplo, os museus têm que dar acesso à população. Por isso a importância das escolas fazerem as visitas guiadas e os pais levarem os filhos à escola. Quando que começa a iniciação, a conhecimento da cultura? Em casa, através dos pais, e na continuação na escola. Com as crianças fazendo a visita aos museus, às exposições, eles vão começar a adquirir gosto, conhecer um mundo diferente do seu mundo, conhecer o pensamento daquele artista, a sua visão sobre o mundo, e começar a estabelecer um pensamento crítico dentro de cada cidadão, o que nos ajudaria muito com o nosso problema atual. Outra questão de acesso à cultura, nós temos a questão da acessibilidade. Nós temos que oferecer cultura aos deficientes físicos, visuais. Não podemos ter restrições de acesso à cultura. Todo museu tem que ter a linguagem específica para os deficientes visuais, tem que ter acesso aos deficientes físicos, que inclusive é obrigatório. Então, falando em cultura e com relação à restrição, não temos como falar em restrição. Se nós queremos que o nosso país melhore com toda essa situação que estamos vivendo, o único modo é conseguindo que as pessoas adquiram cultura e conhecimento, inclusive para ajudar na solução de todos esses problemas.
E a gente conversou aqui bastante durante a entrevista sobre a legislação que garante esse direito de acesso à cultura, né, da população. Mas eu queria pedir para a doutora Carmen e também para o doutor Luiz Gustavo agora comentarem um pouquinho para os nossos ouvintes o que o Brasil precisaria melhorar para que esse direito ele seja assegurado na prática, que é bem diferente, infelizmente, Sim. bem diferente da teoria, né?
Pois bem, eu sempre digo que a cultura é um eixo transversal que corta a educação, a segurança, a saúde, a inclusão, né, a política. Mas a política realmente nunca olha a cultura como tal, né? Sempre deixa escanteio a cultura, né? Que às vezes não dá lucro, como a gente colocou a questão dos museus, né? Os espaços museais, né? Uma orquestra de música clássica, como a gente observou agora aqui recentemente, aqui no Paraná, né? Um corpo de balé não vai dar lucro financeiro, né? O lucro, obviamente, é indireto e é necessário, né? Mas, assim, lembro que aproximadamente, por exemplo, 2 anos atrás, nós criamos foi criado o Corredor Cultural aqui em Curitiba. O que é o Corredor Cultural? São uma gama de instituições que elas ficam num eixo central da cidade, né? Onde essas 11 instituições, elas se juntaram para conversar sobre cultura e também divulgar suas ações culturais, porque elas estavam todas no mesmo local. Isso vai desde a federal, né? Daí vem Centro de Estudos Bandeirantes, a gente tem o ICAC, né, que é a Capela Santa Maria, nós temos a Associação Comercial do Paraná, daí vem a Caixa Econômica, a Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea, nós temos a OAB, que está inserida no meio, o Centro de Letras, nós temos a questão da Associação dos Artistas Plásticos do Paraná, né? Então todos... e a FEComércio, obviamente,
o Teatro Guaíra,
o Passo, né, municipal, Então todos sentaram para conversar sobre cultura. Veja, em que área nós temos, que digamos assim, alguém, você já viu essas 11 instituições sentarem para discutir saúde? Sentarem para discutir segurança? Então, a cultura, ela agrega, né? Então, o que a gente imagina? É, uma vez que isso foi feito com a cultura, essa febre, ela tem que passar para outros ramos. Aí vai se discutir educação, segurança, infraestrutura e tal. Mas, assim, pelo menos nós conseguimos agregar através da cultura, né? Uhum. Então, ela tem importância muito grande, né? Deu esse pé, pontapé, né? Digamos. É, essa briga que a gente tem pela essa pichação desenfreada, né? É, não digo arte urbana, é maravilhosa. Amo arte urbana, né? É a produção. Mas, assim, uma questão é esse enfrentamento, pichação versus grafite, versus arte urbana, tudo aqui. A gente tem que distinguir bem essas questões, né? E a cultura é que começou tudo isso, né? Então, eu acho que a doutora Carmen também pode finalizar, dentro desse posicionamento.
É que o objetivo do Corredor Cultural, justamente, é fomentar a cultura na região central de Curitiba. É nosso espaço histórico, patrimônio imaterial tombado, a Rua 15 de Novembro, e não está tendo, pelo poder público, o amparo necessário. A população tem uma grande gama de conhecimento e de cultura naquela região, mas não tem acesso. Justamente o objetivo é divulgar o acesso a essa região, fazer uma revitalização daquela parte central da cidade. Temos um projeto, um estudo com o IPUC, né? Temos reunião marcada durante o ano, para que se faça uma revitalização daquela área e a população volte a ter acesso àquela região. Inclusive, na região da Praça Santos Andrade, já ficou famosa pelos movimentos sociais, culturais, políticos. Então, justamente, tem que aproveitar esse momento para ensinar a população que ela tem direito a participar da cultura da cidade. É um direito dela.
Uhum.
É um direito constitucional.
Sim.
E o poder público não pode privar a sociedade desse direito.
Gente, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas nesses 2 minutinhos que restam, só gostaria que os senhores falassem um pouquinho para os nossos ouvintes como tem sido a experiência de vocês dentro da comissão.
Bom, particularmente, né, pessoalmente, eu estou na comissão desde a sua criação, né, isso aproximadamente 10 anos, passando por várias gestões, né, do presidente Alberto de Paula Machado, José Lúcio Glombe, né, presidente Breda, né, e agora do presidente José Augusto Araújo de Noronha. Todos sempre tiveram um zelo muito grande com a cultura, observaram a importância, né, e fazem questão de que a cultura seja preservada, né, eles conseguiram ver essa gama, né, da qual nós estamos debatendo hoje aqui. Muito me orgulha ter conseguido dar um tempero também à criação dessa comissão, inclusive permanecer 4 gestões, né, chegar onde chegamos, né. Como advogado e também artista, né, comecei a perceber também uma lacuna entre o direito e a arte, né, a criação autoral. Então, desde o início, trabalhamos num planejamento estratégico para chegar nos moldes que atuamos, né, onde abarcamos questões jurídico-culturais complexas e também de eventos de grande qualidade, né, tanto jurídicos como encontro foi feito agora no final do ano, um encontro de arte, cultura, entretenimento, propriedade intelectual, né, onde trouxemos, inclusive, um dos advogados norte-americanos que atuou na recuperação de obras confiscadas pelos nazistas, né, que deu ensejo àquele filme Dama Dourada, né. Também discutimos o patrimônio, as impressoras 3D, abordamos também temas muito contundentes, como a perícia, né, a produção de provas, né, atualidades do direito autoral, como fair use, né, compartilhamento, compliance, né, o uso de obras de arte para lavagem de dinheiro, né, o scanner cultural também, que é o mercado de trabalho na cultura do entretenimento, né, mas também trabalhamos diversas atividades artísticas, né, como palestras culturais, concurso de fotografia, ciclo de cinemas, literatura e tal. Mas é uma satisfação estar participando dessa comissão.
Doutora Carmen.
É com muita alegria que participar dessa comissão nos propicia trocar experiências com todas as demais comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, pois todas os ramos do direito têm uma relação com a cultura. Então, é muito interessante o acesso a todos os ramos, o conhecimento, a troca de experiências, e que sempre estamos abertos a qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e apoio nos eventos.
Uhum. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação dos senhores e até uma próxima vez.
Até a próxima, Jéssica. Obrigado. Obrigado a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.